Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva do podcast A Mocinha do RH. E no episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês um papo que eu tive incrível com a Bruna Marques. Mas se você não conhece a Bruna Marques, ela é a mãe do Tom também, né? É head de atração no Zé Delivery. A Bruna, enfim, a gente já tinha uma conexão aí no LinkedIn. Eu sempre vi ela postando as coisas sobre maternidade. E como nesse domingo a gente vai, né, comemorar o Dia das Mães, achei que nada mais, né, nada fazia mais sentido do que trazer o papo maternidade, né, sobre alguém que trabalha no RH, que tem aí uma perspectiva de carreira e como tem sido para ela ser mãe, né, tá aí no meio da pandemia, como foi crescer profissionalmente, né, tão rápido. Então foi um bate-papo que a gente falou um pouquinho de tudo e demos o foco aí nesse assunto tão especial que é a maternidade aí no mundo de trabalho. Então o nosso episódio ficou incrível, espero que vocês gostem. Se você ainda não me segue, me siga lá no meu Instagram, que é @mocinha.rh, lá você consegue mandar dúvidas, enfim, enfim, dar sugestões e a gente consegue se conversar. Bora lá então, pessoal. Pera aí que eu juro que vai ser rápido. Antes de você começar a ouvir esse episódio, eu lembrei que eu preciso aproveitar esse episódio para dar, né, já que a gente tá falando de maternidade, de carreira, de dar um parabéns para minha mãe, a querida Dona Lourdes. Minha mãe me teve aí super jovem, né, com 19 anos e trabalhou aí durante muitos anos quando eu era pequenininha nas Casas Bahia como analista de crédito. Enfim, minha mãe conseguiu aí se formar depois que eu já tinha nascido e sempre foi um exemplo de mulher que trabalhou e conseguiu as coisas dela e comprou as coisas dela e ainda conseguiu criar essa pessoa maravilhosa que aqui vos fala, né? E que tá aqui distribuindo conteúdo para vocês. Então, mãe, feliz Dia das Mães, eu te amo muito, você é um super exemplo, eu sei que você é uma ótima gestora, uma pessoa muito querida e, né, se eu tô fazendo episódio de maternidade, de carreira, saiba que antes de qualquer pessoa, você é o meu exemplo número um. Agora, pessoal, acabou de declaração amorosa e vamos lá.
Eu tô super feliz de poder bater esse papo aqui contigo, né? Mas para quem não te conhece, conta pro pessoal um pouquinho, né, de quem é você, um pouco da sua trajetória profissional, né? Me conta um pouquinho aí, se apresenta, Bru.
Boa, vamos lá. Primeiro, super obrigada, Isa, pelo convite. É um prazer, fiquei super feliz aí com o convite. Podcast é a minha mídia favorita atualmente, então eu ouço muito podcast, eu me informo, enfim, ouço coisas para distrair a mente também, então fiquei super feliz aí de participar. Mas vamos lá. Bom, eu sou a Bruna Marques, eu tenho 30 anos aí recém-completados, sou mãe do Tom, sou casada, sou viciada em Grey's Anatomy. Esse é um vício, gente. Eu já vi, juro, eu já não sei quantas vezes eu já assisti e reassisti aquela Confi Series, sabe? Eu coloco ela todo momento, é maravilhosa. Eu sou filha única, de mãe solo. E, bom, um pouquinho do meu âmbito pessoal é um pouquinho disso. Eu sou muito caseira, gosto de, enfim, pré-pandemia, né? Reunir os amigos em casa para jantar. E eu sou bem. Eu brinco que eu já nasci velha, assim, né? Eu gosto de programas de gente velha e tá tudo certo. Então, vamos lá. Hoje eu sou head de atração no Zé Delivery, né? Eu tenho a minha trajetória aí na área de pessoas, na área de people. Eu brinco que a minha trajetória não foi muito comum. Brinco não, né? É verdade. Né? Não foi muito tradicional, na verdade. Antes de fazer a faculdade, né? Eu sou formada em psicologia. Antes de me formar, eu já trabalhei em buffet infantil, já trabalhei como ajudante de Papai Noel no shopping, sabe aquelas mocinhas que ficam lá do lado do Papai Noel?
Os duendes, né? Tipo
Os
duendes.
duendes, era exatamente o duende, era uma roupa verde. Então, eu já fiz de um tudo, eu já fui modelo, já trabalhei com eventos, enfim, já fiz bastante coisa e já empreendi também. E acho que esse recorte é algo que diz muito aí sobre a minha trajetória, né? Bom, eu empreendi depois. Eu comecei psicologia, né? Depois de empreender durante 4 anos numa empresa de tecnologia. Foi um aprendizado aí gigantesco. Eu acho que isso é uma das coisas que direcionou a minha carreira. Empreender é muito difícil, né? Ao mesmo tempo que as pessoas só veem o lado bacana, né? O lado bom tem muitas coisas boas, mas você tem que ter muita iniciativa, né? Você tem que não pode ter muito medo de errar e encarar as coisas de frente, enfim, ter jogo de cintura ali para, né? Quando tem um cliente no telefone bravo, você não sabe muito bem como resolver. E eu era muito nova na época, né? Mal conhecia o mundo corporativo, né? Nunca tinha trabalhado formalmente, no
Você tinha
mercado.
quantos anos, Bruna, nessa
Eu tinha
época?
21.
Nossa, bem nova mesmo.
Foi de 2012 a 2016. Enfim, foi um pouquinho de loucura, mas eu também entendo que foi um grande privilégio, né? Eu poder ficar aí 4 anos trabalhando quase que sem ganhar dinheiro, na verdade, né? Porque você colocar um produto no mercado, fazer ele de fato rodar, é muito investimento, é muito trabalho sem retorno. E eu pude fazer isso porque na época eu morava com a minha mãe, né? Não precisava pagar contas, então eu entendo que eu estava numa situação muito, muito de privilégio ali, né? Mas também entendo que essa oportunidade me fez a profissional que eu sou hoje, né? Talvez de ter menos medo de colocar as caras, né? De me jogar em alguns desafios. Então, isso é um pouquinho aí de um resumo da minha introdução.
Legal, Bruno. Muito bom. Acho que é bem peculiar, né? A gente vê as pessoas constroem a carreira tradicional e aí vão empreender, né? Você já começou, com os dois pés no peito, já empreendendo.
Sim. Um pouco de loucura, um pouco de coragem, uma mistura dos dois.
E aí, assim, me conta, né? Você começou empreendendo. Como que você começou em RH, né? Você fez psicologia já pensando nisso ou não, você queria clinicar?
Eu acho que, como a grande maioria das pessoas, eu comecei em psicologia tendo a ideia de clinicar, né, ou ir para a área da saúde. Inclusive, no meu último ano, né, de faculdade, onde a gente faz estágios obrigatórios, eu estagiei na Santa Casa de São Paulo, fazendo estágio 2 vezes por semana, na UTI da Santa Casa. Então, peguei vários casos bem delicados, assim, foi uma super experiência também. Mas a minha ideia era, de fato, ou clinicar ou ir para a área da saúde, né? Eu realmente não pensava em ir para o mundo corporativo. Eu comecei a faculdade quando eu ainda empreendia. Mas, enfim, nesse meio do caminho a gente recebeu uma proposta bacana aí para vender a nossa carteira, né? No caso, vender nossa carteira de clientes para um comprador aí que tinha esse interesse. Eu já queria migrar para a minha área, que era psicologia. O meu sócio na época estudava economia, também queria ir para a área dele. Então, foi uma série de fatores aí que convergiu. E a gente tomou essa decisão aí, de fato, de vender. E aí eu falei, cara, beleza, vou me formar ano que vem. Nunca trabalhei, né, na área, nem em saúde, nem em clínica, né? A gente não pode não pode clinicar antes de ter o nosso CRP, né, sem supervisão. Eu falei, cara, vou tentar RH, né? Normalmente, antes de você se formar, é o caminho mais fácil, né? Onde tem mais oportunidade. Mas eu, sinceramente, nunca tinha feito uma entrevista, de fato, como deve ser feita. Nunca tinha feito um hunting, nunca tinha feito nada de nada. Falei, bom, vou procurar um estágio, né? E aí abri lá, de fato, o site do, se não me engano, foi do vagas.com, e aí procurei lá estágio em psicologia, e aí eu fui trabalhar numa consultoria bem pequena, 2XS, que foi a minha escola, assim, era uma consultoria de recrutamento e seleção bem pequenininha, ainda hoje eles são pequenos, eles trabalham num formato mais pocket ali, e aí foi a minha escola, assim, eu aprendi a fazer hunting, de fazer entrevista, trabalhei com todas as vagas possíveis e imagináveis que você pode pensar, então, desde tecnologia, gerente de manutenção, tesouraria, enfim, foi realmente a minha escola e eu aprendi tudo do zero, assim. Então, foi aí que começou a minha trajetória em RH.
Que legal, não, acho que já é uma comum, assim, eu já tenho visto bastante de profissionais de RH que começar em consultoria é uma grande escola, né, o pessoal, eu não comecei em consultoria, mas eu vejo, assim, que a maioria das pessoas começa e aprende de tudo, né, você tem um aprendizado muito rápido, né, assim, de várias posições, contato com cliente, e assim, Bru, eu acho que uma das coisas legais da sua trajetória, né, é que hoje a gente olha para a Bruna, né, head de atração, né, uma posição aí, a gente diz executivo, né, e, assim, se eu for, eu fiz as contas, dá mais ou menos 4 anos depois que você terminou sua faculdade, né. Você almejava isso para a tua carreira, né, o que você vê, assim, que foi importante para ter esse crescimento tão rápido?
Olha, de novo, eu acho que entra aí um fator de privilégio, né? Eu tive a oportunidade de estar em espaços, né, e conhecer pessoas, e estar em empresas muito, muito bacanas. Claro, tem um tanto de mérito, mas eu enxergo muito o meu lugar de privilégio. Eu nunca almejei exatamente, né, a chegar numa posição dessa tão cedo. Mas óbvio que a gente quer se realizar, né? A gente quer ter reconhecimento do nosso trabalho, e eu sempre me joguei muito de cabeça nas coisas que eu me propunha fazer, né? Não só pessoais, como também profissionais, então eu sempre me. Muito vesti... É uma coisa meio clichê agora, né? Eu detesto expressões clichês, mas sempre vesti muito a camisa, assim, né? Onde eu tô, eu realmente acredito naquilo que eu tô fazendo, eu faço o meu melhor, eu tento procurar novas formas de fazer, então. As coisas foram acontecendo, né? Eu acho que também o mercado que eu acabei me inserindo, que também não foi proposital, né? Mas o mercado de startups. Eu passei pela Revelo, que é uma EdTech, passei pela Avec também, que é uma startup, pela Neon, que é uma fintech, e agora no Zé. Então, passei em momentos que elas ainda eram pequenas e agora são grandes empresas, né? Algumas delas. Então, esse tipo de empresa, ele propicia você crescer junto, né? Então, se você está ali no momento certo, faz um bom trabalho, inevitavelmente você acaba crescendo junto com a empresa e acaba ganhando visibilidade também. Então, é a isso que eu atribuo um pouco, né? Ter conhecido algumas pessoas que enfim, que me deram oportunidades, eu agarrei aquelas oportunidades com unhas e dentes e, enfim, fui fazendo o melhor trabalho que eu pude, né? Então, as coisas foram acontecendo.
Legal. E aí, assim, né? Falando um pouquinho agora, né, da Bruna como gestora de pessoas, né? Acho que uma das coisas de se crescer muito rápido é que talvez você tenha pouco tempo para se preparar, né? Não sei se é um desejo seu ser gestor de pessoas, tem gente que quer ser especialista, tem gente que não quer gerir pessoas, mas, assim, pensando na Bruna, né, gestora de pessoas, o que foi essencial para você, assim, seja de formação, Isa, tive que correr atrás, tive que estudar, ou experiência, né, ganhar feedback, errar, o que, que foi importante para você, assim, para ser uma boa gestora?
Bom, vamos lá, eu de fato não me preparei com cursos, né, com pós-graduação, enfim, gestão de pessoas, de fato não deu tempo, né, as coisas aconteceram rápido, eu fui aprendendo muito ali na prática, mas acho que a primeira e talvez a principal, né, a mais importante para mim é terapia. Eu faço terapia há mais de 5 anos e, óbvio, né, em todas as frentes da vida, né, em todas as fases da vida, e elas são importantes, em todas as áreas da vida, né, mas no âmbito profissional, acho que principalmente sendo super jovem, né, sendo mulher no mercado de trabalho, foi super importante, assim, eu me conhecer, eu saber que eu tô aprendendo também, eu acho que eu tenho uma característica que me ajudou bastante na gestão de pessoas, que é, eu não tenho medo de falar que eu não sei, né, isso tá mudando muito, acho que isso é bacana, né, essa figura do líder herói tá mudando um pouco. Mas há pouco tempo atrás você não via, de fato, líderes falando em vulnerabilidade, né? Geralmente o líder era aquela figura dura e que tinha todas as respostas, né? Então acho que isso vem mudando ao longo do tempo e isso é uma característica que eu tenho muito em mim. Eu sou muito mais pessoas, muito, 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 infinitamente mais do que dados, né? Eu acho que um bom profissional tem um pouco desses dois, né? Uma visão bastante analítica, enfim, um olhar estratégico, mas tem que ter o lado de pessoas, de fato, e essa preocupação por pessoas, esse cuidado e esse interesse por pessoas, né? Então, talvez a terapia tenha me ajudado muito nesse sentido de enxergar os meus pontos cegos, né? Entender que algumas das coisas ali eram minhas, como lidar em algumas situações também. Enfim, foi um pouco por aí. Eu acho que diria que foi terapia, bastante prática e interesse genuíno e cuidado pelas pessoas, sabe? Eu sempre enxerguei muito a pessoa por trás do cargo, a pessoa por trás ali daquele trabalho, que tem uma vida, que tem filhos, que tem problemas, que tem, enfim, né? Tem N coisas ali, além do trabalho. Então, acho que isso me ajudou muito a ter o meu time sempre muito como os meus aliados, assim, sabe? E vários deles e delas são grandes amigos até hoje.
Que bom, que bom. Acho que isso é uma das coisas muito legais, né? Conseguir construir uma relação saudável, né? Enfim, vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? Vão os empregos, mas as amizades ficam. E agora, né, pra gente entrar um pouquinho aí no tema do nosso episódio de hoje, né? Um pouquinho de maternidade, Bru. Como que foi para você, né, a decisão de se tornar mãe, né? Foi algo que você planejou, que você decidiu, né? Se você decidiu, como que você pensou na tua carreira, né? Como é que foi essa decisão para você?
Bom, eu sempre tive uma certeza na minha vida, e ela seria que eu seria mãe, né? Uma delas seria que eu seria mãe. Eu não planejei exatamente para o período que aconteceu, então não foi uma gravidez exatamente planejada. Mas também foi uma excelente notícia, assim, né? Foi uma notícia muito comemorada. Aí eu pretendia engravidar dali 1 ou 2 anos, mas não era exatamente... Foi em 2019 que eu engravidei, né? Não era exatamente ali. Eu tava, tinha acabado de mudar de área, aliás, estava no movimento ali de mudança de área dentro da Neon. E foi um susto, mas foi uma notícia muito bem recebida. Tanto na empresa, eu acho que, de novo, né? Eu tive a oportunidade e a sorte de estar num lugar que me acolheu muito, né? Na época, o meu líder era o Adriano Lima, e ele é um líder mega humano e empático. Óbvio que dá medo, né? Quando você engravida, acho que todas as mulheres que já passaram por isso, ou, sei lá, não gosto de generalizar, mas 99%, imagino que sim, tem aquele receio, né? Putz, preciso contar na empresa que eu tô grávida, eu vou ficar um período fora, como vai ser? Eu já tinha um time grande na época, né? Eu tinha 6 pessoas na minha equipe, como é que... Enfim, passa uma série de coisas, né? Quando eu voltar, como é que vai ser? A Neon nunca teve um histórico, né? Óbvio, de demitir mulheres pós-licença, mas a gente sabe que isso não é a regra, né? Inclusive, essa é a exceção no mercado, infelizmente. Então, apesar de estar num cenário super favorável, dá um medinho, né? A gente fica insegura, é natural ter esse viés. Então, quando eu me descobri grávida, eu fiquei um pouco tensa, contei para o meu líder na época, ele foi super acolhedor, me deixou mega tranquila, então foi bacana, assim. Mas, nesse meio do caminho, eu fui uma grávida de pandemia também, né? Então, eu estava com 7 meses de gravidez, foi em março, né? Março de 2020. E a gente foi para casa, né, de remoto. Surgiu aí a pandemia, a gente, né, eu e uma outra mulher grávida fomos as primeiras a serem mandadas para casa, né, muito pelo cuidado, quando a gente não sabia muito o que estava acontecendo, mas eles nos preservaram ali em primeiro lugar. Então eu fui uma das primeiras pessoas a entrar em trabalho remoto, até antes de ser decretada de fato a quarentena oficial. E foi muito maluco, assim, né, viver uma gravidez, reta final ali de gravidez, a gente entendendo o que a gente estava passando, todo mundo achou ali que seriam 2 semanas, né, 15 dias, que depois a vida ia voltar ao normal, eu até brinco, né, que toda grávida no final, toda não, né, de novo, mas a maioria das grávidas gosta muito do barrigão, né, a fase mais gostosa, e eu já estava lá, né, comprando roupa para descolar meu barrigão no escritório, né, toda orgulhosa, e a minha barriga demorou muito para crescer, eu sou mais magra, e aí não apareceu, né, logo de cara, e eu estava lá toda orgulhosa, né, mas enfim, não passamos por isso. E aí fiquei 2 meses em home office, aí entrei de licença maternidade, né, fiquei 5 meses fora, e depois voltei. A volta foi bem difícil. Eu sempre, só para te dar um histórico, assim, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pelo que eu faço, acho que, inclusive, sempre trabalhei demais até, assim. Hoje eu vejo que não é uma coisa muito saudável, né? Eu era até um pouco workaholic, assim, trabalhava muitas horas por dia, mas porque eu queria, né? Porque eu me entregava de cabeça, porque eu tinha disponibilidade de tempo, e era algo que me realizava. Mas, quando eu voltei, foi muito difícil. É até difícil elaborar, né? Quando a gente vai contar para as pessoas, mas quando as pessoas, né? Quando eu me tornei mãe, a gente passa por uma mudança interna muito grande, né? Uma mudança emocional, psicológica. Você se descobre uma outra pessoa, né? Eu até postei esses dias no LinkedIn. Eu falei, depois que eu me tornei mãe, eu atingi limites de cansaço que eu nunca imaginei que eu conseguiria, assim, né? A gente vai aos limites da exaustão, né? A gente se descobre tão mais forte, a gente descobre outras características que a gente não via na gente mesma, né? Então, quando eu voltei para o trabalho, foi um choque, assim, foram semanas um tanto confusas para mim de me reconectar mesmo, né? Eu fiquei 5 meses fora, vou te dar um exemplo muito claro, assim, eu abri o meu e-mail e aí eu falei, meu Deus, o meu raciocínio nunca mais vai ser o mesmo, assim, né? O meu cérebro não vai funcionar igual antes, porque o cérebro, de fato, ele fica muito tempo conectado, né? Psicologicamente, isso se explica, né? Muito tempo mergulhado na maternidade, então, em outros assuntos, conectado ali, né? Naquela relação mãe-bebê, é algo muito, muito biológico, muito simbiótico, né? E aí, quando você vai para o mundo corporativo, você tem que ativar uma chavinha ali, muito de mundo prático, de números, né, de estratégia, e, enfim, de coisas rápidas. Então, foi bem difícil, assim. Eu fiquei com muito medo de não conseguir voltar a ser a profissional, não a profissional que eu era, porque eu acho que isso é impossível, né, eu obviamente me transformei, mas de voltar a ser a profissional apaixonada, né, de ver prazer no meu trabalho. Então, foi bem difícil. Tem mulheres que não passam tanto por isso, que é muito mais tranquilo e que até sentem falta de trabalhar, mas para mim foi bem difícil. A volta e sentir que eu talvez não fosse a profissional de antes, sabe? E foi uma transição, foi um momento de transição. Hoje eu já me sinto eu novamente, né? Acho que muito mais potente, muito mais forte, mas foram períodos difíceis, assim. Acho que uma conversa com uma amiga foi muito... que já era mãe, né? Na época ela falou, Bru, vai passar, né? Seja generosa com você mesmo, você acabou de voltar, né? Eu voltei... você passa 6 meses fora de uma empresa... muita coisa muda, né? Principalmente numa empresa com ambiente dinâmico. Então, muitas pessoas tinham mudado. É como se fosse uma pessoa nova numa empresa nova, né? Uma mãe que se transformou ali, uma mãe profissional que adquiriu uma série de novas habilidades ali, e novas emoções, novos sentimentos, enfim, uma nova percepção de si. E uma nova empresa também, né? Tem novos rituais, enfim, novas pessoas, novas diretrizes. Então, é como se fosse um novo onboarding ali mesmo. E eu acho que esse momento é super delicado e que as empresas têm que olhar com carinho, assim, esse momento de retorno.
Uhum. E assim, eu acho que você falou algumas coisas que eu vejo, né, muito... Primeiro, acho que sobre os níveis de cansaço, né? Eu vejo que muitas mães, assim, né? Agora eu tenho 24 anos e algumas das minhas amigas já começaram a ter filhos, né? Então eu tô começando a ser inundada pelo feed de pequenos bebezinhos. Então, e aí, assim, muitas delas comentam, falando assim, o nível de cansaço. A gente, antes, eu achava que eu tava cansada. né? Hoje eu sei que você tá cansado, de verdade. Então, acho que esse é um ponto muito bom, principalmente pensar em empresas que, né, mudam muito. Então, em 6 meses, a empresa já é outra. Às vezes, cresceu, a pessoa saiu, a pessoa entrou. Então, para você pegar no tranco ali. E acho que tinha um fator aí multiplicador de pandemia junto, né, Bru?
Sim.
E queria entender, assim, um pouco, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que usa bastante o LinkedIn, mas eu já tô meio cansada, porque tem muita coisa muito clichê agora, né? Parece que você vê 3 linhas do primeiro post, você já sabe que a pessoa vai reclamar, que ela vai falar, enfim. E toda vez que eu entro e eu vejo um pouco do tom no meu feed, eu já fico mais feliz, né? Acho que dá uma quebrada, né? De que a gente tá vendo ali o tempo todo. Queria entender, assim, como que foi para você, né? Começar, decidir a compartilhar um pouco disso, né? Eu lembro que quando você mudou essa headline, você falou assim, olha, para mim, vou colocar mãe do Tom, né? Além do meu cargo só profissional. E por que você escolheu justamente o LinkedIn, Bru? Como que foi essa escolha?
Bom, o LinkedIn, ele, né, pelo cargo que eu ocupo, enfim, pela área que eu tô, né, que é o RH, ele sempre fez parte aí do meu dia a dia de trabalho, né? Inevitavelmente, sendo... em maior ou menor grau, eu sempre usei muita ferramenta. E aí, quando eu me tornei mãe, foi muito orgânico, assim, né? Eu, de fato, nunca... Agora eu consigo ver um movimento um pouco maior. Eu acho que, né, esse movimento vai se impulsionando. Então, é bem legal, né? Algumas mães se inspiram e começam a postar outras coisas também. Mas eu não me lembro, de verdade, de ter visto algum post nessa linha, assim, né? De mães com filhos ou um ou outro, assim, muito, muito esporadicamente. E aí, quando eu me vi, né? Putz, vou... começar a postar no LinkedIn, eu gosto muito de postar, né? Sempre postei muito nas empresas que eu tava e tudo mais. Mas as ideias que eu tinha para postar, eu falei, cara, a minha realidade agora é essa, né? É home office com o Tom aqui do lado, enfim, são os desafios de conciliar esses dois pratinhos e todos os outros da vida. Então acabou sendo muito orgânico, era algo que eu realmente não vi, realmente foi um risco e foi uma aposta, assim, né? Eu não sabia como ia ser a reação da galera em geral. Eu sempre tive um engajamento razoável, assim, né? Porque, em geral, o público de atração, né? As pessoas de atração têm, geralmente, uma rede mais ampla, têm um alcance legal. Mas a ideia, de fato, não era gerar engajamento, não era gerar alcance. Eu realmente não sabia como as pessoas iam reagir. Mas eu postei. E aí, acho que a primeira que eu postei foi quando eu tenho uma foto amamentando, trabalhando, se eu não me engano. Ou foi essa quando eu mudei o meu nome, e aí eu coloquei, né, mãe do Tom barra head de atração. E eu acho que isso é muito simbólico, né? Por quê? Eu sou mãe do Tom, eu sou head de atração, eu amo meu trabalho, mas antes de qualquer coisa, o meu trabalho principal é ele, né? Por isso que ele vem na frente. E ele vem na frente não só ali no headline do LinkedIn, mas na vida também. Então... é óbvio que isso não quer dizer que eu não me dedique ao meu trabalho, que eu não vá me preocupar com as minhas entregas, muito pelo contrário, né? Mas se ele tá, né, chorando, se ele cai, bate a cabeça, e eu tô numa reunião, eu vou parar a reunião, vou acolher o meu filho, né, que tá precisando de mim ali. Então, eu acho que o trabalho do cuidado, né, a gente entra numa seara muito, talvez, polêmica, mas a gente cria uma criança, né, um ser humano, para o mundo, né, para a sociedade. Então, quando a gente olha lá nos primórdios, né, tem até um provérbio que eu amo, que é necessário uma aldeia para criar uma criança. Então, antigamente, quando a gente vivia em comunidades, as crianças eram da comunidade, né, todos criavam todas as crianças, né, não tinha minha criança, sua criança. Então, de fato, quando você para pensar, você criar um ser humano é uma ação individual que vai ter impacto no coletivo, né? Você está passando ali valores, você está passando diretrizes, né? Você está passando exemplos de seres humanos que um dia vão se tornar adultos e que vão ter uma ação sobre o mundo, né? Só que eu acho que, enfim, o viés, num geral, né? O viés capitalista, né? Essa lógica aí, né? Do capital, esquece um pouco disso, né? Então, o filho é da mãe, né? A mãe sofre todo o ônus ali de criar aquela criança, que no final do dia é uma criança para a sociedade, né? Então, eu acho que isso vem se movimentando um pouco. E o lance de escolher justamente o LinkedIn, sem querer ser prolixa, é realmente colocar isso em voga, assim, né? Quando eu vi que as pessoas gostavam e que isso, de fato... não era algo falado, que muitas pessoas passaram a se identificar. Eu recebo muitas mensagens, não só nos comentários, mas mensagens privadas de mães agradecendo, né, por colocar esse assunto, né, luz nesse assunto, trazer os tabus aí do mercado de trabalho. Eu sei que eu tô num lugar, de novo, de privilégio, numa empresa que me acolhe enfim, que eu consigo me posicionar dessa forma, mas não é a realidade de grande parte das mulheres, né? Agora, até como você trouxe, em relação à pandemia, a gente teve um retrocesso aí de aproximadamente 30 anos, né, de equidade de gênero no mercado de trabalho, então a gente teve um impacto absurdo, né? Muitas mães deixaram o mercado de trabalho para cuidar dos filhos, porque não tinha, né, a rede de apoio, que no caso seriam as escolas, as creches, enfim. Então, no final do dia, quem sofre, de novo, são as mulheres, são as mães, e por isso que eu acho tão importante trazer esse assunto, né? Quanto mais você vai trazendo, mais pessoas vão se engajando, vão compartilhando, né, as perspectivas delas também. E é meio como levantar uma bandeira mesmo, né? Começar um movimento, porque eu acho que é algo que, quanto menos a gente fala de um assunto, mais tabu ele se torna, né? Então, vamos bater nessa tecla, vamos falar sobre isso. Algumas pessoas se incomodam, mas, enfim, faz parte, né?
E falando de incômodo, né? Eu já ia te perguntar, porque, assim, eu vejo muito, né? E quando eu falei sobre posts que eu vejo que são clichês, é porque, sei lá, né? Tem vários, né? Que não são posts de conteúdo, né? E, realmente, acho que, de um tempo pra cá, eu comecei a ver mais posts sobre mães, né? E teve um que me marcou muito, não era seu. Era de uma mãe que postou uma foto que ela estava amamentando o filho e ela recebeu vários comentários negativos. Criticando ela porque ela não estava dando atenção para o filho, sabe? O pessoal, assim, uhum. Muito cruel nos comentários, né? Queria saber, assim, se você recebe, você falou que recebe muita coisa positiva nas mensagens, mas você já recebeu crítica, comentário negativo, e como que você encarou isso, Bru?
Olha, sim, foram poucos, tá? Não foram muitos, não. Mas eu acho que é impossível agradar todo mundo, né? Principalmente quando a gente se posiciona em relação a um assunto que ainda é um tabu. Faz parte, né? Eu recebi poucos, mas um deles foi o rapaz até apagou depois, porque eu acho que as pessoas começaram a comentar embaixo.
Pegou mal, né?
Ele comentou alguma coisa assim, né? Eu não lembro qual que. Ah, eu acho que era uma de eu amamentando também no computador. E tinha vários, né, comentários bacanas nesse sentido que eu já falei. E ele comentou assim: mas desse jeito não consegue se concentrar nem em uma coisa nem em outra. Deveria deixar o lugar para outra pessoa trabalhar. Dizendo que, né, se eu não conseguia eu fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, eu não estava me dedicando nem 100% ao meu trabalho, nem 100% ao meu filho. E na hora que eu li aquilo, eu fiquei assim, não, será? Será que eu entendi certo? Porque, óbvio, né, você não espera agradar todo mundo, mas eu juro que eu não esperava um comentário assim tão, enfim, até agressivo, né? E aí eu fiquei, gente, será? E aí fiquei me perguntando, e aí as pessoas que já tinham comentado começaram a comentar em cima do dele, tipo, ah, fulano, não entendi, você pode explicar? E aí, foram, sei lá, alguns comentários, eu fui monitorando, fiquei quietinha ali, e aí ele apagou. E nunca mais comentou em nada, enfim, não era uma pessoa que eu conhecia. Uma outra vez também, teve uma moça também, um pouco mais velha, eu acho que ela era mãe, e ela falou que ela achava que, né, as mães dessa geração, né, as mães da nossa geração, se vitimizavam um pouco, porque, enfim, não era desse jeito e tudo mais. Então, assim, acontece, e dessa moça eu respondi muito, obviamente, muito educadamente, agradecendo o ponto de vista, até porque se você só falar com pessoas que concordam com você, você não, né, você não cresce, você não aprende e tudo mais. Eu coloquei ali o meu ponto de vista do que eu acreditava, né, e até trazendo questões históricas e tudo mais, e me abrindo aí para continuar a discussão, seja no privado, seja ali mesmo, e aí ela não respondeu mais nada, mas foi super educada, assim. Mas às vezes acontece, né? E eu acho que é bom, eu acho que é importante, eu acho que é saudável ter outros pontos de vista, a ideia não é ter chuva de likes, a ideia não é ter sucesso, né, necessariamente por isso, é de fato levantar bandeiras e discutir, levar essa pauta para dentro das empresas. Então, se uma empresa já começou a discutir sobre onboarding de mães pós-licença, para mim já, sabe, já é uma vitória, assim. Então, o intuito é exatamente esse. Acontece, eu sempre agradeço o feedback, tento tirar algo de positivo ali daquela mensagem. Quando é algo agressivo, enfim, gratuito, não tem muito como, né? Mas dessa moça, eu realmente refleti um pouco e tentei tirar ali algum aprendizado. E é mais ou menos desse jeito que eu lido, assim, sabe? A gente não tem que ter a ilusão também de que vai agradar todo mundo e nem tem essa pretensão.
Com certeza. E, assim, eu vejo que talvez, assim, nesses posts, né, as pessoas são muito cruéis, mas elas são muito cruéis como um todo hoje no LinkedIn, né? LinkedIn não só, né, mas em todas as redes. Então, meio que a gente tem que levar tudo com uma colherzinha de sal, né? Tipo assim, olha, ok, tá bom, você pensa assim, sim, né? Tudo bem.
E respeitar, né? Tá tudo bem. A gente não precisa pensar igual todo mundo, né? Só tem que ter respeito e, enfim, e cuidado ali pra falar com as pessoas.
E assim, Bru, você falou, né, que você foi aí, achei legal, uma grávida de pandemia, né? Você entrou na pandemia logo depois. E assim, queria entender para você, né? Primeiro, acho que como foi esse momento de ter o seu filho, né, logo dentro da pandemia, né? Não, enfim, ficar dentro de casa, né? A preocupação, acho que com o recém-nascido deve ser gigantesca. E retornar, né? Como que tem sido a sua rotina, né? A gente vê um pouco do que você compartilha, mas assim, como que tem sido para você mesmo de dificuldades, de coisas boas, né? Não sei se tem mais que estão gostando ou não.
Boa, vamos lá. Acho que durante a gravidez ainda, né, acho que foram momentos muito tensos, porque a gente tinha pouquíssima informação, né, sobre o vírus, sobre a gravidade, né, sobre a proporção que isso ia tomar. E então faltava ali dois meses e pouquinho para eu, né, pra eu parir. Então a gente tinha medo até, putz, será que vai ter vaga no hospital? Como é que vai ser? Eu tinha a intenção de ter um parto normal, eu consegui ter um parto normal, mas a gente tinha muito medo, né, de não ter vaga, enfim, tava tudo um caos. Então, eu saí pouquíssimo nesse período de 2 meses aí, um pouco antes dele nascer, eu saía muito raramente, só porque era realmente necessário. E bom, depois que ele nasceu, a mesma coisa, né, pouquíssimas pessoas visitaram, então minha mãe, enfim, a minha sogra, e as pessoas tiveram que entender, né, depois de um período a gente conseguiu aí fazer um revezamento de pessoas que de fato estavam se cuidando e ainda assim um círculo muito reduzido. Mas o puerpério, né, que é essa fase ali, tem pessoas que dizem que ele dura em torno de 60 dias, alguns estudos dizem que pode durar até 2 anos, né, então é um período ali, em tese, que a gente está se reorganizando pós o parto, né, então o corpo está voltando ao normal, as emoções, os hormônios, enfim. Então já é um período muito delicado, a gente fica muito sensível, a gente fica sem dormir, né, a gente, né, é um bebê ali que quer amamentar, né, quer mamar o tempo inteiro, e você fica 100% entregue a um outro ser humano, assim, então é um exercício de entrega mesmo, assim, eu nem sei se tem outra palavra, assim, é absurdo que eu particularmente nunca tinha vivido, assim, acho que é difícil você viver isso não sendo mãe. Óbvio, existem pais que têm uma entrega muito bacana também, muito, muito grande, mas você ter um ser humano, primeiro, crescendo dentro do seu corpo, saindo de você, né, e se alimentando de você, é uma coisa muito maluca, assim, então é um privilégio, e é tão maravilhoso quanto difícil, como exatamente como eu coloquei num post também esses dias. Então, o puerpério, ele já é um movimento, né, um momento muito delicado, normalmente é bastante solitário, então eu ficava com o Tom, né, fiquei de licença durante 4 meses e tirei um de férias, então eu fiquei 5 meses ali com ele, mas meu marido saía para trabalhar, enfim, de manhã, e no final do dia ele voltava ali, né, perto das 5 horas, e quando ele chegava no final do dia eu tava exausta. Eu tenho uma total e completa admiração por mães que ficam em casa, né, que mães que não trabalham fora, porque toda mãe trabalha, e mãe que fica em casa trabalha mais ainda, então eu tenho total admiração, respeito, porque não é fácil, você não tem folga, é 24/7, você às vezes não consegue almoçar, você não consegue parar pra ir no banheiro sem a criança chorar, você, enfim... Né, a gente não é tão difícil quanto um trabalho fora, é muito mais difícil do que um trabalho fora. Então, e ainda foi um pouco mais, ainda um pouco mais solitário, né? Então, a gente fazia algumas videoconferências, né, com amigas, enfim, algumas ligações, mas é um momento que você tá ali tão frágil, né? Você só vive no mundo do bebê, eu sentia muita falta de conversar com as minhas amigas, de ter elas próximas, enfim, de tomar um sorvete, de falar besteira, sabe? Então foi um momento bem, bem delicado, assim, acho que todas as mães de pandemia passaram por isso, mas enfim, né, é uma situação de mundo, graças a Deus a gente ficou seguro, a gente teve o privilégio de estar em casa, né, tem muitas mães aí que precisam sair também e se expor e ter medo de trazer talvez o vírus para casa, né? Eu não consigo nem imaginar de como deve ser isso, meu marido sai, mas enfim, é diferente, né, a gente sair e outra pessoa sair. Então foi um pouquinho disso, assim, né, eu, de novo, tenho a sorte e o privilégio de ter uma pessoa para me ajudar aqui, então quando eu voltei, né, a trabalhar, a gente decidiu contratar uma babá, porque, enfim, meu esposo trabalha, eu não voltar a trabalhar não era uma opção, eu sabia que seria um momento, que estava sendo um momento difícil ali naquela volta, mas que era uma questão de adaptação, então eu sempre pensei, né, putz, e se eu deixar de trabalhar por um período, será que eu vou ser feliz, né? Será que eu vou ficar satisfeita? E no fundo, por mais que eu estivesse confusa, por mais que estivesse sendo um momento difícil, eu sabia que o meu trabalho sempre foi parte fundamental de quem eu sou, né? Não o meu trabalho em si, né? Não a atividade em si, mas a realização que eu tenho, né? O contato com as outras pessoas, tá aprendendo, tá em contato, enfim... com um outro universo, né? Com o mundo lá fora. Principalmente agora nesse formato remoto, né? Então, a gente decidiu contratar uma babá. É óbvio que tem os riscos, né? Ela, enfim, ela tem que pegar o transporte público, mas ela se cuida bastante também. Então, a gente pesou ali, né, os riscos e os benefícios. Não teria como eu trabalhar com um bebê de 5 meses, mesmo que ele ali do meu lado, não tem como. Assim, um bebê muito pequeno, ele exige 24 horas de atenção. Agora, por exemplo, o Tom tá começando a andar. Então, ele quer andar para lá e para cá o tempo inteiro. Então, antes ele até ficava um pouquinho sentadinho ali, com algum brinquedinho, agora ele quer andar. Então, assim, é só ficar com o notebook numa mão, andando atrás dele. Então, é muito complicado. Eu sei que para algumas crianças um pouquinho maiores, até é possível, não que seja mais fácil, mas ainda é possível. E a gente contratou uma babá para me ajudar. Então, teve a adaptação ali, né, dele. Era a minha adaptação no trabalho, a minha adaptação de ficar longe dele. Longe, né? Não ficar grudada com ele o tempo inteiro. E a adaptação dele com uma nova pessoa também, né? Que é difícil, né? A gente tem uma pessoa também dentro de casa que confia que vai cuidar bem, né? A gente confiar que vai cuidar bem do nosso filho. A gente tem muito carinho pela Ana, enfim, a gente achou uma pessoa super bacana, ela tá com a gente aí até hoje. O Tom adora ela também. Mas eu penso, né? Eu tenho uma pessoa para me ajudar. Felizmente, posso pagar por isso, né? A gente, enfim. Paga todos os direitos dela, que eu acho que é mais do que correto, enfim, tenta ser muito justo também na remuneração, é um trabalho super importante, né? Ter alguém cuidando do seu filho, acho que é um trabalho mais importante que existe. Mas eu fico imaginando quem não tem, né? Quem precisa trabalhar, seja, sei lá, alguém que está em trabalho remoto, daí não tem com quem deixar um bebê. Deve ser muito, muito, muito difícil, assim. E alguns dias que eu precisei ficar sem a Ana, né? Ela precisou ir ao médico, enfim, ter uma consulta ou qualquer coisa desse tipo, algum compromisso dela. Cara, é muito, muito, muito difícil. Não tem como você cancelar todas as suas reuniões, né, num dia. Dá para você remanejar uma coisa ou outra. Eu aviso o meu time, ó, tô sozinha com o Tom. Pode ser que eu fique um pouco mais ausente, mas tô por aqui, qualquer coisa me chama. Vai remanejando algumas coisas, mas, cara, é muito louco. E aí você fica com aquela sensação, né, vou falar por mim, mas aquela sensação de culpa, de frustração, de não tá conseguindo estar 100% no trabalho, não tá conseguindo ficar 100% com seu filho, e você tem que equilibrar aqueles dois pratinhos, e parece que os dois vão cair a todo momento, assim. Então, não é fácil, e eu tenho muita, muita admiração também por pessoas, né, por mães aí que não têm ajuda, e ainda assim trabalham de casa. Deve ser muito, muito, muito mais difícil.
E assim, Bru, acho que, né, é claro que sem ajuda, né, acho que é uma situação, igual você falou, praticamente impossível, né, principalmente com bebês pequenos, né, e acho que com crianças maiores, né, o pessoal fala assim, que tem sido tão difícil quanto, né, porque aí tem toda a parte da alfabetização, enfim, né, cada fase são desafios diferentes. Mas assim, acho que tem um lado aí também de que hoje você, né, acabou a sua jornada de trabalho, você já tá aí com o Tom do seu ladinho. Né, se você pudesse, vamos supor, se a gente estivesse aqui num cenário de zero pandemia, né, e você pudesse optar por ficar no home office, né, para talvez ficar mais próximo, você ficaria ou você voltaria, né, enfim, faria um misto? O que que você já pensou sobre isso?
Já venho pensando bastante sobre isso. Eu acho que, óbvio, né, além de ter o lado difícil, né, e desafiador, tem um lado que é super gratificante, super bacana de poder estar perto do meu filho, né, ver ele crescer, por mais que eu subo aqui para o escritório de manhã e aí ele vai, né, vai passear, vai brincar com a babá, almoça, então eu dou um abraço, um beijinho nele na hora do almoço e no final do dia também. Por mais que eu não fique fisicamente perto dele o tempo inteiro, né, eu posso descer ali, dar um beijinho nele e abraçar e matar a saudade. E é verdade, viu? Mães sabem que é verdade. A gente fica com saudade, assim, real. Tipo, uma hora longe já dá saudade. É muito maluco. É uma coisa muito louca. Mas é um super privilégio de poder estar perto dele, de ver ele crescer, de acompanhar, né, os primeiros passinhos. Enfim, ver cada novidade ali dele é desafiador, mas esse é um lado muito, muito bacana. Então, se eu pudesse escolher hoje, eu ficaria, assim, em trabalho remoto. Eu acho que... Eu sinto muita falta do escritório também, tá? Se eu pudesse escolher, eu teria algo mais pro lado do híbrido, assim. Talvez ir pro escritório uma vez por semana e o restante da semana ficar em casa. Eu acho que, em tempos, né, não pandêmicos... É importante também, pensando até em cultura, né? Pensando na área de pessoas, né? Em como a gente mantém as pessoas mais engajadas, como que a gente conecta as pessoas, né? Se conecta às pessoas. Então, acho que é uma parte importante ali do presencial. Mas eu acho que a gente aprendeu demais, assim, como organização, né? Não só como Zé, mas como o mundo corporativo como um todo, né? A gente precisou se tornar remoto. E aí, isso dizendo da nossa bolha ali, né? Do LinkedIn, de pessoas que podem fazer esse trabalho de maneira remota. Então, acho que a gente ganhou muito, a gente avançou muitos anos em pouco tempo, nesse sentido, óbvio, né, sem glamourizar e sem trazer um lado bom para essa tragédia que tem sido a pandemia, mas eu acho que a gente aprendeu bastante, assim, acho que a gente evoluiu muito como mundo corporativo e tem muitas lições aí que a gente pode levar daqui para frente. Então, eu optaria por um modelo híbrido, assim, ir para o escritório uma vez por semana, conhecer as pessoas, né, tomar um café, acho que respirar um pouco também, né, eu fico muito dentro de casa, né, fico o tempo todo, eu mal saio, assim, no máximo no fim de semana a gente vai num parque, quando tá aberto, né, que voltou a abrir só agora, um lugar aberto, respirar um pouco, mas acho que para a saúde mental também é bacana circular um pouquinho. Então, eu optaria nesse, meu modelo ideal seria isso, assim, um dia por semana no escritório e o restante em casa, pertinho dele.
Legal, não, que bom, eu imaginei, acho que tem também, né, todo o lado, toda a tragédia, né, mas acho que também possibilitou, né, experimentar algo que se não fosse a pandemia a gente nunca iria também imaginar, né. E aí, assim, Bru, falando de RH, né, a Bru aí como head de seleção, né, me conta aí, após ser mãe, né, você falou que você pensou que seu raciocínio nunca mais ia ser o mesmo, né, mas o que mudou em você como profissional, se mudou alguma coisa?
Olha, eu acho que o meu senso de priorização subiu muitos degraus aí na escala, então, hoje eu me vejo com muitas coisas para fazer, né, eu tenho que endereçar muitas coisas, então... eu preciso priorizar o que é mais importante, né? Então, o que eu preciso fazer hoje? O que de fato eu posso delegar? A minha gestão do meu tempo, né? Então, eu tenho aqui, né, das 9 às 6 para eu focar no meu trabalho, porque é o horário que a babá tá aqui. Às vezes, meu marido consegue chegar um pouco mais cedo e aí assumiu, a gente brinca que é assumir o tom, né? Assumir o tom quando ela vai embora. Então, eu consigo esticar um pouquinho. Mas não é sempre. Então, eu tenho um horário ali pré-determinado que antes, né, ou quando eu não tinha filho. Ou, né, enfim, quando a gente tem um pouco mais de flexibilidade, posso esticar um pouquinho, trabalhar até as 8 um dia. Só que, na minha realidade, isso não é muito possível, assim, porque o Tom, ele sente a minha falta, né? Ele quer jantar, ele quer tomar o banho dele, ele quer tomar o TT dele. Então, ele também é um compromisso que eu tenho, né? Então, a gente brinca da dupla jornada, ela é real, assim. Eu literalmente fecho meu notebook e pego ele. Ele me vê, já estica o bracinho, já quer ficar comigo, então... a gente começa a rotina da noite, né? Toma banho, vai dar o jantar, brinca um pouquinho com ele. Aí eu tento estar muito ali conectada com ele, né? Nesse horário que eu me proponho a estar com ele. Então eu tenho que ter muita organização ali do meu tempo. Eu tenho que não bipolar também, mas acho que senso de priorização e gestão de tempo foram as coisas que eu mais... que a maternidade mais agregou e acho que a adaptabilidade também. Cara, a maternidade... é sinônimo de não ter controle de nada. Então, quando você acha que você tem controle de alguma coisa, você não tem. Então, você tem que se adaptar o tempo inteiro, né? Uma fase nova que começa, a introdução alimentar, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou. Então, o tempo inteiro você é desafiado, sabe? E eu acho que isso é muito bacana, assim. Você consegue se adaptar e ser muito resiliente. De verdade, assim, meu filho vai fazer 1 ano, daqui 9 dias exatamente. E eu não sei o que é dormir mais de 3 horas seguidas, durante 1 ano, assim. Então, o meu corpo literalmente teve que se adaptar a dormir menos. Eu sempre fui uma pessoa muito dorminhoca, sempre gostei muito de dormir. Assim, se você perguntasse pra mim qual era o sábado ideal, antes da maternidade era, cara, acordar tarde, tomar um café de padaria, assistir uma sériezinha, dormir à tarde, depois do almoço. Gente, eu amava, amava, amava. E hoje eu não sei o que é isso, assim. Então, eu me adaptei tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Porque é um cansaço que é psicológico. E você vai se adaptando, né? Você vai se reorganizando, óbvio que você olhar pro seu filho ali te dá muita força, mas não é algo que é fácil, né? Eu brinco que, cara, é cansativo, tem um desgaste mental ali, e aí tentar micro espaços ali, né? Algumas pausas para me cuidar, seja tomar um café gostoso da manhã todos os dias, assim. Eu realmente tomo um café reforçado de manhã. Eu faço minha fruta, faço meu pão, faço meu café, depois que a babá já chegou, o Tom tá cuidado. Então são pequenos momentos de autocuidado que eu tento me dar, assim, para aliviar essa rotina maluca aí do dia a dia.
E aí, Bru, acho que, né, é até difícil pensar em um modelo que sirva para todo mundo, né? Mas, assim, para a gente fechar um pouco, acho que você falou um pouco do autocuidado, mas, assim, que conselho, dica, ou talvez insight, né, que você traria, seja para as mães, né, que estão para ser, né, ou que, vamos supor, se tem mulheres que, às vezes, eu vejo que tem receio de engravidar, né, a gravidez se torna, né, um tabu, né, né, em toda a trajetória profissional, né, e todas as que estão também contigo compartilhando home office, né, com seja crianças pequenas, seja aí, né, pensando no, na parte de idade escolar, né, qual seria um conselho ou alguma dica que você compartilharia, tipo assim, da Bruna para essas futuras mamães ou mamães já?
Bom, é, eu acho que primeiro de tudo é respira e vamos um dia por vez, né? Um dia de cada vez é o meu lema, assim. Então, além disso, eu acho que a gente pode e deve ser mais generosa com a gente mesmo, né? Eu acho que mães, mulheres aí, mulheres no geral, mães ainda mais, é, se colocam ali uma cobrança muito grande de ter que dar conta de tudo o tempo inteiro. Então, o trabalho, é casa, é filho. É, a gente pode pedir ajuda, a gente deve pedir ajuda, dividir a carga mental, né? Carga mental é aquele trabalho invisível ali de planejamento, de gestão, que ninguém vê, que é, putz, preciso fazer a lista do mercado, preciso ver se o bebê tem fralda, preciso ver se a vacina está em dia. Enfim, que é uma lista ali de bastidores que ninguém vê, mas que alguém precisa fazer, né? Não é só executar, não é só lavar a roupa, né? Não é só fazer a comida. Tem todo um trabalho de bastidor ali que ninguém vê e que vai ocupando ali o nosso HD, né? Então, eu tenho uma tática que eu fazia até antes de ser mãe, sempre me ajudou muito. Eu sou muito acelerada, enfim, sempre fui muito ansiosa. Então, uma coisa que me ajuda muito, eu tenho um bloco de notas do celular mesmo. E às vezes, quando eu sinto que tem muita coisa na minha cabeça, eu fico, não posso esquecer isso, não posso esquecer aquilo. Não. E realmente são muitas coisas. Eu vou colocando tudo nesse bloco de notas. Eu meio que despejo ali. E porque aí, quando eu sei que tá ali, eu sei que eu não vou esquecer. Né? Eu falo, beleza, despeja tudo aqui, eu vou lembrando, vou colocando lá. E aí, eu consulto quando eu preciso. Então, eu sinto que isso alivia um pouco ali da minha cabeça, né? Do meu disco rígido ali para pensar em outras coisas, para respirar um pouco. E dividir de novo essa carga mental. Então, cara, dividir seja com, enfim, com o esposo, né, quem é casado, com o parceiro, com a pessoa que mora com você, se isso for possível, né, eu acho que a gente pode e deve pedir ajuda, não tem que se colocar nesse lugar de, nessa capa de heroína aí e ter que dar conta de tudo, porque muitas vezes também é um lugar confortável, né, a gente fala, ah, ela é, olha como ela é guerreira, ela dá conta de tudo, ela é maravilhosa, e beleza, acho que tem que ter esse reconhecimento, mas assim, é só mais, talvez isso seja só mais um peso que a gente carrega com a gente. Nossa, realmente, a pessoa acha que, né, eles me acham guerreira, eles me acham maravilhosa, e enfim, e que eu dou conta de tudo, então eu realmente tenho que dar conta de tudo, eu tenho que corresponder a essa imagem, né? Então, na minha visão, isso é só um reforço ainda, é, talvez, que pese ainda mais. Então, é, se libertem um pouco disso, sabe? Eu tenho muita clareza, eu tenho alguns pratinhos, às vezes alguns pratinhos vão cair, e aí a gente tem que ter clareza que tá tudo bem, né, alguns pratinhos caírem, que a gente pode pedir ajuda, e se cobrar um pouco menos, assim, né, acho que se cobrar, não se cobrar é impossível, é até saudável, mas acho que a gente se cobra aí em demasia, né, a gente tá vivendo uma situação de mundo sem precedentes, né, para além de tudo, né, para além da vida, de dar conta de uma vida profissional, da ordem da casa, dos filhos, a gente ainda tem a questão de pandemia. A gente está, né, muitas mães, né, com filho em idade escolar dentro de casa, precisando fazer as aulas ali online, né, uma pessoa do meu time, que é a coordenadora do nosso time de recrutamento, ela tem dois filhos em idade escolar, então ela fala, Bru, agora eu vou para o meu segundo turno, que é fazer o homeschooling lá, e isso é surreal, assim, ela, o dia que acabou o bimestre, ela estava, tipo, quase fazendo uma festa, ela falou, Bru, eu estou muito feliz e aliviada, sabe, então, é ainda mais uma coisa, então, vamos tentar entender que tá tudo bem, que a gente não tá vivendo num cenário ideal, isso não é um cenário, o trabalho remoto de hoje não é o trabalho remoto em tempos normais, né, que a criança tá na escola, né, você tem ali um período livre, com a cabeça distraída, que, né, sabendo que seu filho tá sendo cuidado e você pode, de fato, ali se dedicar, o tom às vezes aparece aqui, se a babá não tá, enfim. Então, acho que é um pouquinho disso que eu faço, que costuma funcionar para mim, seria o conselho que eu daria, alguns dos conselhos aí que eu daria, e procurar, né, procurar outras mães para trocar, ver que você não tá sozinha, que todo mundo tá passando por perrengue, que rede social é só um recorte, por isso que eu gosto de colocar também os perrengues lá que acontecem, né, as coisas difíceis, porque se você mostra que é tudo lindo e tudo belo, né, você fica, nossa, só minha vida que é um caos, e não é, a vida de todo mundo tá caótica, sabe?
Que legal, Bruno. Gostei bastante. Eu acho que a gente conseguiu trazer alguns insights bem legais, né? Seja pensando em carreira, né? Trajetória. E também, né? Como que tem sido a experiência da maternidade, né? Acho que é sempre bom ter uma pluralidade de visões, né? Então, estou muito feliz que você topou bater esse papo. Obrigada aí por ter disponibilizado uma horinha na sua dupla jornada para a gente conversar. Estou muito feliz. Obrigada.
Imagina. Obrigada a você. Foi um prazer. E aí, tô ansiosíssima aí para o nosso episódio pro ar, para ouvir o resultado. Obrigada novamente.
E aí, pessoas, vocês gostaram? Eu, sinceramente, espero que sim. Meu papo com a Bruna foi muito bom. Acho que o principal insight que a gente trouxe foi sobre como é possível, sim, você construir uma carreira, se dedicar super para isso e ainda, né, ser mãe e também se dedicar e ter isso como uma das prioridades, se isso é importante para você, né? A gente tem... Existe muita coisa sobre a maternidade compulsória. Nem toda mulher tem que ser ou sonha e precisa ser mãe. Mas eu acho muito importante e achei muito importante trazer uma mãe aqui para falar que sim, é possível, né? A gente cresceu aí por muito tempo com o paradigma de que ou a mulher era bem sucedida na carreira ou ela tinha uma família, e eu acho muito importante trazer mulheres, né, igual a Bruna, que estão aí em posições de destaque e que fazem questão de mostrar, assim, a maternidade, né, um pouco da maternidade real, e ainda conciliar isso com toda uma carreira, né, como eu falei, ainda tem um plus de ser uma profissional de RH, né, para trazer um pouquinho aí do dia a dia para vocês. É, espero que vocês tenham gostado. A ideia era, enfim, conseguir trazer aí, abrir alguns paradigmas, trazer para vocês algumas possibilidades. Desejo aí para todas as mamães que me ouvem um feliz Dia das Mães, que vocês possam aproveitar o dia de vocês, né, com seus filhos pequenos, com seus filhos grandes, que seja um momento aí de muito amor para todas vocês. É, enfim, espero que, né, vocês passem bem, passem com saúde, seja agora mais distante ou mais perto, mais daqui para frente. E, enfim, um feliz Dia das Mães. Se você gostou desse episódio, compartilha com gato, cachorro, papagaio, com o vizinho, com a mãe, com a tia, porque você nunca sabe que a outra pessoa pode precisar ouvir. Então, pessoal, um super beijo e até a próxima!